Ora, desafio a vasculhar a internet, dezenas de separadores abertos nos vários browsers, listas intermináveis de opções escritas ou a circular ininterruptamente na sua cabeça, a Anita chega ao ponto em que pensa em chamar a sua mãe e pedir que tome decisões por si. Toda e qualquer atividade encerra em si escolhas quase ilimitadas. Muito mais do que alguma vez necessitará. O cansaço vence, a decisão é tomada, mas só depois de tempo e motivação perdidos e deixando no ar a dúvida sobre se fez a escolha mais acertada. A Anita, cada vez mais convencida que mais é menos, torna-se apologista do menos é mais. Olá, Eli! Então, que me contas? O paradoxo da escolha nunca aconteceu, pois não?
Não, não. Fiquei muito surpreendida. Quis até ler mais sobre o assunto, que desconheço em absoluto. Tem sido, assim, um drama a quantidade de escolhas, eu sinto, nas coisas mais pequenas, que é frustrante. O processo de tomada de decisão, exatamente associado a este processo de escolha. Nós decidimos abordar este tema, entretanto tinha saltado um artigo sobre a paralisia por análise, que põe apenas, não é, nomes àquilo que nós já vamos sentindo há algum tempo, ou pelo menos vou sentindo há algum tempo. E depois fui explorar um bocadinho mais, também para lhe dar um bocadinho de background mais estruturado, mais científico. Até o tema está bastante estudado. Não é novidade, mas eu acho que tem-se tornado cada vez mais evidente até nas coisas mais pequenas. E é isso que a mim me incomoda um bocadinho, que acabo por ficar com a sensação de perda de tempo precioso em processos que deveriam ser quase automáticos e muito imediatos, muito, muito diretos. Então fui buscar as definições e o que está por trás. Então temos o paradoxo da escolha, né, que está por trás desta paralisia por análise. Por definição, um maior número de escolhas, em teoria, concede-nos mais liberdade. Acho que todos concordamos com isso. Só que, no entanto, chegamos ao extremo de demasiadas opções, pois limitam-nos a capacidade de decisão. E é um trade-off interessante, não é? Nós atualmente temos muito mais escolhas do que aquilo que necessitamos e temos também uma mentalidade em termos de sociedade que não é suposto contentarmos com menos do que é feito ou melhor. E isto gera aqui alguns efeitos, algumas consequências, que é, por um lado, o famoso fear of missing out, o medo de estar a escapar-nos alguma coisa, de nos estar a passar alguma coisa lá, de não sabermos alguma coisa, de não aproveitarmos alguma coisa. Mas, por outro lado, também o medo de fazermos escolhas subótimas, escolhas ou mesmo escolhas erradas. E este é esse extremo que depois pode levar à paralisia por análise, não é? Mais stress, mais incerteza, que depois geram mais erros, menor qualidade das decisões e, além disso, depois sentimos menos satisfeitos, menor satisfação com as decisões, tomadas, não é? Isto é, assim, um buraco negro interessante. E depois tu lês coisas como, acho que lá o Steve Jobs, na altura, ou se olhas para o Mark Zuckerberg, ou vias as escolhas do Obama, e vai às coisas mais pequenas, e às vezes até são anedóticas, na forma como são expressadas e comunicadas, que é o facto de eles vestirem sempre a mesma coisa, mas que tu chegas a um ponto em que compreendes, porque só a energia tu perdes, a motivação que se vais vaindo, ao pensares que tens de escolher a roupa todos os dias e considerar todas as coisas de onde vais e que imagem que projetar e que contexto e quem vai estar e quem não vai estar e depois a seguir o que é que vais fazer e depois se é flexível e é versátil e é elegante e tu percebes que efetivamente tomamos demasiadas decisões pensadas, não temos rotinas e hábitos suficientemente enraizados nestas pequenas coisas também, E, portanto, destacavam por somar às decisões grandes que depois temos de tomar durante o dia, a nível pessoal, a nível profissional. Então, quando chegamos a essas, eu acho que já estamos absolutamente desgastados.
Eu tinha aqui nas minhas notas precisamente essa questão do Mark Zuckerberg famosamente usar sempre a mesma roupa. Eu acho que ele lá para ir ao Senado, onde é que ele foi ouvido, acho que aí lá pôs um fato, mas anda sempre de t-shirt cinzenta e de facto não tem de decidir o que é que vai vestir, porque já está. E eu
Sim.
acho isso muito curioso. Bem, eu não tenho só t-shirts cinzentas, mas eu entendo essa coisa e não sei se é porque eu também nunca liguei assim muito, muito, muito à moda. Eu tenho muito pouca roupa, precisamente para não ter isso e, sobretudo, eu acho que quando a gente tem mais roupa e depois acaba por não a usar, a mim dá-me algum sentimento de culpa. E não é tanto por ter roupa e não usar, é mais por para que é que eu tenho se não vou usar? E então, pronto, isso é incrível como a analysis paralysis está em tudo, desde as decisões mais prosaicas até às decisões mais fundamentais da vida. Então, aqui nas minhas notas, quando tu me falaste deste tema, eu pensei logo, ah, isto vem aqui, parece que foi mandado pelos deuses, porque eu ando com uma grande dúvida já há bastante tempo, e isto é diretamente relacionado com a atividade profissional, para além das muitas dúvidas ao nível pessoal de fazer assim ao assado, mas aqui ao nível pessoal eu ando a pensar há muito tempo, eu trabalho como designer, como ilustradora, trabalho como knitwear designer e também de bordado. Portanto, a parte do knitwear e a parte do bordado são claramente manuais. A parte do design, a minha base é sempre o lápis e o papel, portanto, vou sempre às ferramentas mais básicas e depois o computador é um lápis mais sofisticado. Chega à parte da ilustração. E temos toda aquela ilustração que vai muito ao manual e que vive muito do espontâneo e dos acidentes, entre aspas, que acontecem quando estás a usar os diferentes materiais, mas também há a parte de ilustração digital. E então a minha dúvida não é que eu quero um look digital para as minhas ilustrações, mas agora já há ferramentas que imitam muito bem o look manual. E então eu ando com a grande dúvida de devo investir num iPad Pro com o Procreate, que eu vejo tanta gente a fazer isso e a fazer trabalho muito mais rápido com isso, ou não? E então eu tenho os prós e os contras já todos arrumados na minha cabeça, e como ainda não cheguei a uma conclusão, porque depois a conclusão realmente eu tiro-a com a barriga, eu sei, é esquisito, mas é, também é uma coisa engraçada, porque, por exemplo, o Paulo faz matrizes de decisão, atribui pontuações e depois vê as pontuações e pronto. E quando nós andávamos à procura de casa no Panamá, os dois juntos, eu disse-lhe: aqui na matriz de decisão tens que pôr uma coluna que é gut feeling. Ele olhou para mim: como é que tu quantificas isso? Eu, para mim é muito claro, não te preocupes que eu vou quantificar. O gut feeling das casas: se entras numa casa, dá-te um bom feeling ou não te dá um bom feeling? Pode ser uma casa até
De forma
fixe.
que pode parecer, por acaso é curioso dizer isso com o Paulo. Quando na Proctor havia matrizes, obviamente, de avaliação de tudo e mais alguma coisa, mas quando estavas a avaliar uma campanha, um plano de comunicação, uma ação de comunicação ou algum conceito, havia uma primeira parte que era o gut feel. Havia, estava escrito. Está escrito, eu ainda tenho os livrinhos para comprovar.
Ah, então eu sou mais proctoide do que imaginava.
Ok? Existe, porque era gut feeling. Havia o heart and mind opening, ok? É heart opening, é mind opening. É relevant, é on benefits, é on equity. Mas eu estava curioso esse lado de. Principalmente uma empresa norte-americana cheia de processos e
E
em
sistemas. E
sistemas, não
parâmetros.
é? E Excel e números. E tínhamos de usar e tínhamos de fazer essa avaliação usando o nosso gut feeling. Portanto, absolutamente apologista. E é isso, porque muitas das vezes os prós e os contras, não é? São muito claros do ponto de vista racional, mas emocionalmente há ali alguma coisa que nós não conseguimos expressar absolutamente,
É.
e que nos impela a tomar uma decisão final, sim.
Sim, que tem mais lugar no processo de decisão, tem mais peso no processo de decisão do que se calhar lhe gostaríamos ou queremos admitir, não é? Aqui, ao nível, por exemplo, do iPad, eu estou com esta dúvida há não sei quantos anos, eu continuo. Anos não, vá, meses. Eu continuo a fazer ilustração da maneira como tenho feito até agora, portanto, usando materiais analógicos e depois passando tudo para o computador e acabando por juntar as peças todas em Photoshop. E é um sistema que funciona, mas às vezes fica a pensar, será que seria mais rápido, mais o processo seria mais expedito se fosse feito com outra ferramenta? E depois o grande fator que, pronto, para além do valor do investimento, o grande fator que me retira aquela vontade de executar a decisão rapidamente é: espera, mas se eu estiver a trabalhar depois no iPad, será que me vai tirar o prazer dos materiais? Será que vou cair sempre no iPad porque é mais rápido e depois perco o prazer do contacto com as coisas, que é um dos grandes prazeres de fazer ilustração, é precisamente contactar para sentir o lápis a raspar no papel, ou aquela coisa completamente imprevisível. Em que podes controlar até certo ponto, mas é imprevisível a partir de determinado ponto, por exemplo, que é a aguarela, não é? Como é que o pigmento vai expandir pela gota d'água? Não sabes? Mais ou menos tu tens algum, mas é um controle muito limitado e isso depois no iPad não é assim. E então, continuo com essa grande dúvida, falamos daqui a 6 meses, porque isto pode demorar. E tenho falado com várias pessoas e o que elas me dizem é: arranja alguém que te empreste um iPad para experimentares e vês se gostas. Mas quem é que empresta iPads? Tá? Toda a gente se agarra ao seu iPad. Eu falo com um monte de pessoas que me dizem: ah, eu adoro. Tipo, colegas ilustradores dizem-me: eu adoro, é irresistível trabalhar com ele. Eu às vezes ainda faço um esforço para ir trabalhar com tinta e com guache e não sei o quê. E eu penso: epá, mas é isso que eu de alguma forma não quero que aconteça, porque acho que se perde ali uma parte importante da imprevisibilidade da arte, não é? Do meio, do. Enfim, olha, I'll keep you posted.
Isso estava este fim de semana. Voltei a dar uma vista de olhos no Drive, no livro Drive, é o Daniel Pink. E ele fazia uma referência também ao predictably irrational, não é? E a evolução que, em termos científicos também, se fez para deixar de assumir os consumidores e, no fundo, deixar de assumir as pessoas como seres racionais que estariam sempre orientados para tomar a decisão mais racional e maximizar no que seriam os seus ganhos, não é? E com isso também acrescentar valor e maximizar o valor. E acho que é o Dan Ariely que tem um livro depois do Predictably Irrationally que nos classifica a todos como absolutamente irracionais, em primeiro lugar, absolutamente irracionais na forma como tomamos as nossas decisões e o facto das motivações serem tão subjetivas e não ser só o carrot e o stick, não é? Não ser só o chicote e a cenoura como os principais estímulos e os principais triggers em termos motivacionais e que depois, obviamente, influenciam e definem as decisões que vamos tomando. O que eu acho interessante e é um equilíbrio difícil de acontecer é se pensarmos em termos de negócio, em termos de projetos específicos de trabalho, em que nós temos acesso à informação como nunca, não é? Nós estamos na era da informação, data é um bem mais valioso que o petróleo, e em teoria teríamos a vida muito mais facilitada em termos de tomada de decisões, porque muito mais informado, muito mais consistente, muito mais fundamentado. E depois acontece isto. Eu olho para o meu browser e vejo os meus
10 browsers.
E em cada um dos meus 10 browsers, 10 mil separadores abertos em cada um. Que é uma forma que eu vou encontrando numa fase inicial dos meus projetos, absorver o máximo de estímulos, de pontos de vista, de informação. E eu tornei-me muito disciplinada na forma como faço isso, porque corria este risco e acontecia-me isso depois de não saber o que escolher, de não fechar, mesmo em termos de projetos e de estar constantemente a voltar a questionar: será que esta é a opção certa? Será que este é o caminho correto? E isso eu consegui limitar à fase inicial, à fase de assessing the landscape, de análise de contexto, em que me alimenta. Eu considero que nessa fase é positivo. O balanço é positivo, apesar do, não é? Apesar do, da dispersão, do desgaste. Eu acho que consegui com que se tornasse um método que faz sentido e que acrescenta valor. Mas depois, a certa altura, tenho de fechar, não é? Tipo, nem sequer se abre um browser, porque depois são todas as ligações. É a parte de montar o puzzle e fazer com que faça sentido. É concentrar na proposta de valor, e aí já tens de ser muito mais assertivo, não é? Já tens de confiar que a informação que tens é suficiente e que é verdade, poderias ter muito mais, mas que essa combinação da informação depois vai só pôr em funcionamento, pôr a correr, né? A máquina, a correia. Que vai ligar à tua intuição, que vai ligar ao conhecimento prévio que tu já tinhas, ao expertise, ao know-how que tu tens, e aí fazem-se as ligações, não é? E a estratégia acontece, aí os conceitos surgem, a inovação toma forma. Mas foi assim, algo que também exigiu disciplina, exigiu um corte muito claro, muito específico de não, isto é suficiente, tá? Eu não vou estar à procura do perfeito. Eu não vou continuar aqui a alimentar esta engrenagem. Eu vou parar, assumir que tenho a informação suficiente e funcionar a partir daí e acrescentar valor a partir daí.
E quando é
Senão
que tu
tu.
sabes que é o momento para, ok, já tenho a informação suficiente, vou passar para a próxima fase?
Um lado de sentir que complementa o que já está aqui dentro, o que já tenho de conhecimento prévio, que já faz ligações, ou seja, começa a sentir que há ligações, que há padrões que se estão a formar, mas por outro lado, há uma necessidade de estabelecer deadlines, de estabelecer, ter um calendário também muito específico na definição dos projetos. No lado profissional, acaba por ser mais fácil, porque tens um tempo para entregar um projeto ou tens um tempo para desenvolver um projeto, e eu asseguro que, obviamente, tenho ali algum buffer, mas que vou chegar àquela data e, no limite, naquela data, aquela fase do projeto está feita. E isso ajuda a não ficar presa na fase inicial do projeto, a não ficar presa na fase de imersão, pois é isso, é um buraco negro de pesquisa e de análise e tu podes continuar ad eterno. E, portanto, ajuda-me isso, o saber como funciona em termos criativos e em termos de fazer as ligações, toda a estratégia, mas ao mesmo tempo assegurar que eu não falho em termos de prazos e, portanto, ter prazos definidos dentro de um projeto. Portanto, se um projeto tem 3 meses, um projeto tem 6 meses, eu não vou estar os 6 meses sem ter dates dentro desses 3 meses, ok?
O quê? Não ficas 2 meses e meio a fazer pesquisa e 15 dias a executar tudo?
Não,
Não!
uau, é incrível. E sabes que eu me tornei muito mais eficiente nisso, porque quando eram projetos ongoing, imagina, estás a gerir uma marca e tens coisas que vão entrando e vão saindo, é muito fácil isso acontecer, porque apesar de teres deadlines, há uma parte quase contínua ou quase que vai acontecendo em paralelo, e eu aí perdia-me muito mais. Aí, tipo, deixava até o último dia para sentir aquela pressão e fazer as coisas acontecer. Agora já tenho esse rigor de. Tenho muitas datas intermédias que me vou colocando a mim própria.
Sabes que eu fiz o meu curso superior na Faculdade de Belas Artes de Lisboa. E, pertinente aqui para o caso, eu tive muitos professores que estavam muito pouco preocupados com o processo de aprendizagem dos alunos e com transmitir informação, mas tive alguns que de facto queriam ensinar os alunos e queriam passar aquilo que eles sabiam, queriam passar para os alunos. Portanto, eles existem. Mas houve um professor que eu não sei se eu estava para ir no segundo ano da faculdade na altura em que ainda se faziam cursos de 5 anos. E o professor começou a ver que o pessoal chegava às datas das entregas e não conseguia entregar os trabalhos, porque o computador tinha crashado, porque tinha isto, porque tinha acontecido. Então houve um dia que ele reuniu as duas turmas e que nos esteve a ensinar como é que nós fazíamos para entregar projetos na hora. Ensinou-nos a metodologia. E aquilo é uma metodologia como outra qualquer, mas nunca ninguém se tinha sentado connosco a explicar como fazer isso. E então, eu vou aqui fazer um apanhado, mas isto acaba por ser aquilo que tu também estavas a dizer, não é? Portanto, o que é que ele nos disse? Temos de pensar no prazo final, depois começamos a descontar dias para cada uma das coisas, sendo que temos de descontar sempre 1 ou 2 dias para os imprevistos. Nomeadamente o computador que crasha, porque ele dizia: eu sei que o vosso computador crashou. Agora, nós temos que pôr o crashar do computador dentro dos
Entre.
prazos.
Sim.
Portanto, temos de criar almofadas para todos esses imprevistos que acontecem, porque eles acontecem, é normal. Então, o professor esteve-nos a ensinar a fazer essa gestão e foi das aprendizagens mais importantes que eu retirei daquela faculdade, porque é uma aprendizagem para a vida. Outra coisa que me ocorreu quando nós estávamos a falar, por um lado, a questão da análise paralysis, que é o nosso tema central, eu sinto isso em todos os modelos de tricô que eu faço, que eu quando começo a pensar, começo a querer, ai, se eu fizesse não sei o quê, e se eu fizesse não sei o que mais, e de repente a camisola parece uma árvore de Natal. E depois é preciso ir um bocado limpar, não é? E aquela decisão do que é que eu faço, o que é que eu não faço, o que é que eu vou pôr, o que é que eu não vou pôr, e às vezes tenho que retirar tantas coisas e fica uma coisa simples, mas que faz sentido. Mas há sempre a dúvida: eu estou a tricotar a camisola e estou sempre na dúvida: será que devia ter feito assim? Será que devo fazer assim? Será que não sei o quê? E às vezes é um processo doloroso, quase. Aquela decisão, não. Esta vou excluir, esta ideia vou adotar, aquela excluo, e aí não posso recorrer à ideia de prazos e de tempo limitado. Tenho mesmo que pensar noutro tipo de condicionantes para fechar o projeto. Mas uma das coisas que me ocorreu enquanto tu falavas é um dos módulos do Playing Big da Tara Moore, que é o Let It Be Easy. Porque isto é aplicado à ideia de que se nós formos só pela motivação, então somos todas umas desmotivadas e não temos força de vontade. Portanto, o que ela diz é que nós temos que construir sistemas que apoiem as melhores decisões, para não termos que estar sempre a tomar decisões. E aqui é que isto vem enquadrar perfeitamente no nosso tema, que é como é que nós criamos sistemas que façam com que, primeiro, não tenhamos que estar sempre a tomar a mesma decisão, e segundo, sistemas que nos levem a tomar a boa decisão, independentemente de não querer, ou seja, é mais fácil e mais imediato tomar a decisão, digamos, vá, positiva, do que arranjar uma forma de fugir. E ela dá o exemplo, por exemplo, da corrida. E contava: se eu colocar o objetivo como eu tenho que ir correr X quilómetros por semana, vai ser um pincel todo o tamanho. E não me vai apetecer, e não sei o quê. E então, como é que eu vou fazer? Eu vou focar-me, por exemplo, como é que me faz sentir estar a correr. Como é que eu me sinto depois de correr? Eu vou combinar com uma pessoa e dá mais trabalho desmarcar com a pessoa do que ir e correr e fazer o treino e vir embora. E esses sistemas assim que a pessoa de alguma forma tem que adicionar estas coisas para tornar algumas das decisões mais imediatas, eu acho que são a grande chave para resolver como é que a gente avança aqui para ou desbloqueia a a paralisia da decisão. E depois a outra questão é lidar com o FOMO. Para mim, eu confesso que o FOMO acho que tem que ser, bom, para mim, de alguma forma, teve que ser tratado de uma forma muito interna. Porque se a pessoa souber lidar com o fear of missing out nos seus assuntos pessoais, nas suas relações com amigos, nas suas relações sociais, acho que depois também fica muito mais fácil transpor essa maneira de ver e de lidar com o FOMO para a parte de trabalho. E, por exemplo, aqui quanto ao iPad, à decisão do iPad, seja qual for a decisão, que eu acho que por agora vai continuar a ser não investir no iPad, eu não estou propriamente com o FOMO de não saltar na grande onda de ilustradores a trabalharem com o iPad. Não é uma coisa que me assola os sonhos, ou não é isso que me faz decidir. Mas eu sei que não é assim para
Estar
toda a gente.
angustiante,
Não.
não é? Não é uma questão angustiante. Eu gosto desse lado da possibilidade e de ver as coisas como possibilidades e de não obcecar com a não concretização de uma série de opções. Portanto, sabes que as opções existem,
Exato.
sabes que algumas delas podem ser possibilidades, mas não tens de tratá-las todas como, a partir do momento em que é uma possibilidade, eu tenho de ter um plano para concretizar. Não.
Sim,
Há um
elas não
lado de.
precisam todas de ir parar à camisola, não é? Em vez de fazer uma
Exatamente.
camisola com todos os artifícios, podes fazer uma camisola com dois e a próxima ter outros dois.
Sim, e leva-nos a uma série de coisas, não é? Desde o mais pequenino, não é? De pensarmos como é que nós podemos criar rotinas em que automatizamos uma série de pequenas decisões durante o dia, em que já não as pensamos, já não paramos para as considerar. Avançamos, abrimos o armário e tiramos a primeira coisa que nos apetece, que nos aparece. Sabemos que ao acordar estão os ténis e está a roupa de corrida e, portanto, pegas e vais. Ou não pegas e vais fazer outra coisa. Mas ajudar a sistematizar isto, não é? E depois, eu acho que ajuda também no plano do teu dia, no plano da tua semana, no plano do teu mês, teres as prioridades, aquilo que realmente são as decisões grandes e importantes, e que tu asseguraste que tu tens o que é o tempo de qualidade reservado para isso, com essa forma muito, muito consciente, muito determinada de estruturar o dia, a semana, o mês, para essas tomadas de decisões e deixar o resto para alturas do dia em que não somos tão produtivos ou que não somos tão atentos ou que não somos, não é? Portanto, assegurar quando efetivamente as decisões importam, nós estamos quietinhos e parados e com atenção devida para isso. E depois intencionalmente também limitar o acesso à informação. Escolher as fontes, escolher, definir limite, a quantidade, definir momentos, espaços dentro do projeto ou dentro do dia em que vamos estar expostos a essa quantidade avassaladora de informação, sabendo que não vamos estar a par de tudo, mas que também é impossível estarmos a par de tudo. Isso, por não estarmos a par de tudo, não significa que não vamos conseguir tomar decisões que são positivas e que nos vão deixar satisfeitos. Mas é uma questão de mentalidade, eu acho também, e tens razão, que é uma questão interna de sentirmos que estamos a fazer o suficiente, o bom o suficiente, e que temos de estar em paz com isso também.
Eu acho que nós tivemos esta conversa do excesso de informação em relação ao Flipboard, em relação ao Goodreads. O
Eu uso os
Flipboard.
dois, eu uso os dois.
Eu tive o Flipboard instalado no meu telefone, talvez no início de ter tido o iPhone, e custava imenso, mas havia uma coisa que me deixava sempre perplexa, que era. Gostava imenso do grafismo, gostava imenso do conceito do Flipboard, mas havia uma coisa que para mim me baralhava o esquema, que era, ele trata, ou tratava na altura, tanto a informação que vinha, por exemplo, de redes sociais, como por exemplo o Facebook, que eu na altura ainda usava, da mesma forma graficamente que, por exemplo, as notícias que vinham ou do Público ou do Diário de Notícias. E às tantas eu tinha lá o post de um amigo qualquer a fazer uma queixa sobre, sei lá, fui estacionar e não havia lugar, sei lá, outra coisa assim qualquer, relativamente inútil para o bem-estar da humanidade, tratado com o mesmo grafismo e com a mesma importância gráfica que uma notícia do Público, que se calhar me falava do nível de pobreza ou de não sei quê, e aquilo deixava-me completamente baralhada, porque como é que Pirulo, como diziam na Argentina, indivíduo A escreve não sei quê, que é uma coisa que não é uma peça jornalística, não está estudado, não está fundamentado, não, enfim, não é uma reportagem, não é um artigo, não é não sei quê, como é que me vem da mesma forma que uma crónica ou uma notícia? E então eu deixei o Flipboard por isso e porque era também essa sensação de que era demasiado. Era demasiado. Eu gosto muito de ler as notícias online, mas lá está, por exemplo, deixei o Facebook porque era demasiado, é tudo demasiado.
Eu, com o Flipboard, fiz as pazes. Eu gosto muito, mas porque faço uma pré-curadoria, ou seja, eu escolho os meios de os outlets, não é? Os news outlets ou media outlets que vão entrar no meu feed. E, portanto, não entram o que são tweets ou comentários de redes sociais. Isso não entra, são artigos apenas de várias publicações e portanto. É uma, e os temas muito definidos também. Obviamente, de vez em quando tenho de ir lá e dizer dislike ou mute, ou porque adicionam outras coisas, supostamente, de acordo com os meus interesses.
Nós
Mas é uma.
adoramos as decisões que o algoritmo toma por nós.
Mas eu, para mim tem sido um aliado em termos profissionais, porque é onde eu vou buscar, onde tenho de forma agregada uma série de assuntos e temas. Que estou a abordar naquela altura ou que estão mais associados a um projeto ou, ou uma das áreas profissionais que ando a investigar mais ou que ando a trabalhar mais. E, portanto, aí ajuda-me a dar esse lado de podes, se não tens limites, aquilo rapidamente é um caixote do lixo. Assim, onde não consegues retirar muito valor.
E também tivemos esta conversa em relação ao Goodreads, que tu és uma keen user, gostas muito, não é?
Gosto muito, sim.
E eu não quis entrar no Goodreads precisamente para não ter mais uma rede social para gerir. E eu sei que é diferente, eu sei que é diferente. Eu adoro ler, adoro contar sobre os meus livros, adoro falar sobre meus, salvo seja, os livros que eu estou a ler. Sobre as minhas leituras, vá. Adoro falar sobre o que estou a ler, adoro trocar esses cromos e o Goodreads, à partida, é o sítio ideal para fazer tudo isso. E a
Sim,
mim
eu não faço.
desencoraja-me, não é?
Ok? Eu não faço. Eu tenho o Goodreads, onde tenho a minha lista dos livros que leio e onde adiciono os livros que quero ler. E tenho, eu acho que sigo para aí 10 pessoas, são amigos muito próximos, têm as suas listas de livros, ok? Tenho o meu desafio do ano, de quantos livros é que eu quero ler, e uso muito para ir buscar, colocar, ir explorar temas que quero ler sobre, quais são os livros com maior pontuação, com. Melhores críticas, mas não faço essas críticas eu própria, por exemplo, não é? Eu tenho o meu rating, dos livros que vou lendo, mas é uma coisa muito pessoal. E tenho esse tracking, não é? Basicamente é um tracking do que já li, do que quero ler, do que estou a ler neste momento. Mas não faço esse lado de rede social. Para mim, o Goodreads, assim, de uma forma muito espontânea, não o classifico como uma rede social, porque não o uso como uma rede social, ok?
O que eu acho curioso é que todas nós temos maneiras diferentes de lidar com esta questão de excesso de informação e da dificuldade da decisão. E também acho engraçado como é que as nossas experiências alimentam estas nossas estratégias para tomar decisões. E nesse sentido, gostava aqui também de falar do nosso projeto do consultório. Das Anitas, se ainda não sabem o que é, o nosso consultório são umas sessões privadas que podem marcar no nosso site em anitanotrabalho.com/consultório, E são sessões privadas que servem precisamente para isto, para nós podermos dar-vos uma ajuda, ou seja, vocês podem chegar até nós com alguma dificuldade que tenham, nomeadamente será a altura de expandir a equipa, será a altura de investir em equipamento, será a altura de terceirizar o meu departamento de marketing, será por onde é que eu devo ir agora? Eu sinto que estamos aqui num planalto e precisamos de avançar, por onde é que devo ir? E, portanto, esse tipo de dúvidas, de dificuldades que surgem naturalmente no empreendedorismo, podem ser discutidas connosco no consultório, porque eu e a Eli temos backgrounds diferentes, a Eli mais em marketing e depois é mais plano quinquenal e tabela Excel, e depois eu
Com
venho.
prós e contras e sistema de rating, sim.
E matrizes de decisão, lá está, etc,
Exatamente.
etc. E depois a minha experiência é toda muito diferente, não é? Muito mais o feeling, o gut feeling, fechar os olhos e falar com a minha mentora interna. Tanto também vem muitas experiências que eu tive, nomeadamente com o Playing Big, que eu continuo a revisitar todos os anos e que adoro. As leituras que cada uma faz. Não é? As influências que cada uma tem, depois podemos trazer isso de uma forma mais sistematizada e conversar com as pessoas e sobretudo, tentar guiar para uma decisão que seja o mais alinhada possível com a própria pessoa, porque lá está, não há decisões certas nem erradas e o que é adequado para uma pessoa e para a sua visão do seu negócio pode não ter nada a ver com a pessoa do lado, que até pode ter um produto semelhante. Mas pode ter uma visão diferente. Portanto, o que nós fazemos no consultório é muito conectar-nos com qual é a visão da pessoa e tentar chegar lá. Eu acho que é um
É
exercício
exatamente, e é
giríssimo.
exatamente esse ponto, não é? E é por isso que se chama um consultório, que são sessões individuais, não é? E adequadas e ajustadas e efetivamente às necessidades, às motivações, àquilo que cada negócio e cada empreendedora necessita naquele momento específico. E, portanto, esta complementaridade entre o gut feeling e o sistema mais convencional de pontos e tudo muito e tudo a bater muito certo nas tabelas do Excel, acho que acaba por ser também um complemento muito muito interessante e muito valioso para estas conversas que vamos tendo e estas sessões mais orientativas que vamos tendo no consultório.
Outra das coisas que eu ainda queria falar, e sobretudo relativamente à sistematização, é que é muito útil, por exemplo, definir dias na semana para determinado tipo de tarefas recorrentes. É uma coisa útil. Eu já sei que às quintas-feiras de manhã eu escrevo a minha carta para a minha comunidade, que é a minha newsletter. Eu já sei que à segunda-feira de manhã normalmente eu dedico à Anita, porque ou temos gravação, como é o caso de hoje, ou vou fazer edição de episódio. Eu já sei que a sexta-feira à tarde costuma estar dedicada a aulas de tricô e, portanto, já construo o meu dia à volta disso. Criar este tipo de sistemas de calendarização. Que nos façam passar por cima da decisão. A decisão fica tomada por definição. Nós estamos cá para ajudar. Se há coisa que eu gosto é olhar para os sistemas dos outros e pensar como é que podemos otimizar para que tudo seja mais fluido.
Vamos lá cortar com a parálise. Parálise é um termo estranhíssimo, não é? Paralisia por análise, parálise soa a parasita intestinal muito desagradável. Antes de encerrarmos, o carteiro toca sempre 2 vezes.
Antes de encerrarmos, não podemos deixar sem resposta aqui o fantástico comentário que a Naná nos deixou no nosso episódio sobre Break the Bias, em que ela conta, dá o seu testemunho de o enviesamento na geração anterior à dela, não é? Portanto, na geração dos pais, em que a mãe teria rendimentos mais altos do que o pai, e como a sociedade interpreta isso e as pessoas, e depois também como é que ela tenta quebrar o enviesamento em relação à educação dos filhos dela. Eu recomendo que toda a gente vá ler, porque é um testemunho super interessante mesmo, porque vai um bocadinho contra o que é o mais comum na nossa experiência, em que lá está o pai providente, não é? E a mãe cuidadora. É um pouco diferente disso, nesse sentido. E acho que vale a pena ler, e obrigada, Naná, pelas tuas palavras. Nós adoramos ler os teus comentários, por isso não hesites, continua a deixar-nos os lençóis, porque nós adoramos.
A Unita regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode, idealmente a cada 2 semanas, mais coisa, menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram em anita_no_trabalho, em anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita, ou ainda em facebook.com/anitanotrabalho. Para consultas mais específicas, a Anita está disponível para sessões individuais com a sua comunidade em anitanotrabalho.com/consultório. Anita no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer, em airdesignstudio.com e no Instagram como air_billy. Eliana Soares, marketeer e estratega em nautilo.net, no Instagram como alice_inwonderland. E a participação especial de Constança Cabral, no Instagram como Constança Cabral. Até à próxima!
Até à próxima! Até breve!
Até breve!